Então nós estamos na página 53, se eu lembro certo. Nós vimos a brachá de sabedoria, depois a brachá de chuvá, depois a brachá de slach lanu, a brachá de perdão. E depois que nós já pedimos perdão, vem a próxima brachá, que é a brachá que nós pedimos salvação. Embora em muitos momentos nós não temos sequer ideia do que está acontecendo, nós nem temos ideia dos perigos que nós estamos passando, nós pedimos nessa brachá para Deus nos salvar e ver o que nós estamos passando. Por exemplo, quando começou a Alemanha nazista, muitos judeus enxergaram que o negócio vai ficar preto, é melhor fugir. Mas muita gente falou, não, isso daí passa, não vai, não, só está latindo, mas não vai acontecer nada. Os judeus na Polônia, por exemplo, nem imaginavam que eles estão correndo algum perigo. Lá está tudo tranquilo, está tudo ótimo, maravilhoso. Maravilhoso não estava, mas está tranquilo, não vai acontecer nada. E tem até pessoas que escreveram isso nos diários ou coisa parecida, contando que a vida na Polônia estava tranquila. Como? Exatamente, exatamente. Muita gente achou que não vai acontecer nada. E no final das contas, aconteceu o que ninguém imaginava que era possível acontecer. E é justamente por isso que nós estamos falando aqui, re'e ve'onieinu. Re'e na ve'onieinu. Veja, por favor, o nosso sofrimento. Quer dizer, nós estamos pedindo para Deus, para Deus prestar atenção naquilo que nós estamos possivelmente passando e aos perigos que estão em iminência. É até interessante que tem na própria Torá a história de Bilam. O Balak, rei de Moab, ficou com medo que os judeus saíram do Egito, atravessaram o mar, estão vindo em direção à terra de Israel, vão passar do lado da terra deles, ou pela terra deles, ficou com medo. E contratou o Bilam, que era um mago, um profeta de Midian, contratou ele para vir amaldiçoar os judeus. E o Bilam veio, e Deus falou para o Bilam, você não vai amaldiçoar. O Bilam falou, de qualquer forma ele vai. Deus falou, não, você vai falar o que eu te deixar falar. E ele tenta diversas vezes amaldiçoar o povo. O Balak leva ele em vários pontos altos em volta do acampamento de Israel para ele enxergar o povo e amaldiçoar. No final ele acaba dando brachot, acaba falando coisas do futuro. Mas toda essa história não teve nenhuma interação com o nosso povo. Eles estavam em volta. Do povo mesmo, ninguém viu eles. Ninguém viu o que estava acontecendo. Ninguém imaginava o que ele estava tramando. Se a Torá não nos contasse a história do Bilam, a gente nem ia saber que isso aconteceu. Então você vê que existem muitas coisas que acontecem contra o nosso povo que nós nem temos notícia que isso está acontecendo. Quantas vezes já não aconteceu na história que inimigos queriam, estavam planejando, projetando acabar com o nosso povo, ou com uma parte do povo, ou com pessoas de uma específica cidade, e nós nem percebemos que isso estava acontecendo. Muitas das vezes nunca ficamos sabendo, até hoje não sabemos o que isso aconteceu, E outras vezes, por algum motivo, depois acabou se descobrindo que teve uma tentativa de. Então, é isso que nós estamos nos referindo aqui. Enavionieno, Deus veja o sofrimento, a aflição que nós estamos passando. Quer dizer, veja. Veja porque nós não estamos vendo. Tem muita coisa que nós não temos acesso, nem imaginamos que está acontecendo. Então, Deus, você, por favor, Enavionieno, você sim, veja a nossa opressão. E como o Rav Schwab traz, que quando ele chegou nos Estados Unidos, chamava os Estados Unidos de a Golden Medina, o país do ouro. E todo mundo imaginava que é o máximo, que é o melhor lugar do mundo, etc. E depois de um tempo, começou a cair a ficha que a coisa não é tão segura como se imaginava. E que não quer dizer que os judeus, estando lá, não estão também sob ameaças. E no mundo inteiro temos ameaças. Se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é em outros países, em Israel, em qualquer lugar. Tem sempre ameaças, sempre tem inimigos que estão querendo acabar conosco. Para onde nós podemos fugir? Talvez para a Lua. Não tem outro lugar para fugir. E por isso nós pedimos para Deus, em seguida, e falamos então, Reina Avelino, veja a nossa aflição, que nós temos poder nenhum de salvação própria. Veriva Riveino. Por isso nós pedimos para Deus, Deus, você lute a nossa luta. Esta brachá não está se tratando sobre a redenção final. Essa brachá não é pedindo Mashiach. Pedindo Mashiach vai estar lá para frente. Aqui é um pedido de cada dia, de cada minuto, para Deus ver o nosso sofrimento. E esse sofrimento pode ser todos os tipos de sofrimento. Tanto ameaças do nosso povo, contra o nosso povo, como sofrimentos da pessoa. Cada pessoa tem os seus suras. E cada um está pedindo nessa brachá para Deus salvar ele e o nosso povo. E todos os tipos de sofrimento que acontecem. Essa salvação que nós estamos pedindo é uma salvação que começou quando começou o exílio. A partir do momento que o Beit HaMikdash foi destruído, o templo foi destruído, e começaram as grandes perseguições, a partir de então, estamos sob ameaça constante. E a partir de então, nós estamos pedindo para Deus nos salvar. O Rav Schwab conta também uma coisa interessante. Ele disse que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele encontrou com um judeu que já morava nos Estados Unidos há muitos anos, há quase 40 anos. E uma vez que ele estava fugindo da Alemanha nazista, então ele perguntou para essa pessoa como são as coisas por aqui, como que os judeus são tratados por aqui. E essa pessoa respondeu para ele com a seguinte frase: ninguém nos ama, mas também tem aqueles que nos odeiam. E, de fato, quer dizer, quem viveu aquela época, é uma das grandes questões que tem contra os Estados Unidos. Aqueles sabiam o que estava acontecendo em Auschwitz, podiam bombardear a estrada de ferro que chegava lá, podia ter salvo dessa forma milhares de vidas, mas eles não quiseram fazer isso. Simplesmente porque não quiseram. Não tem outro motivo. Então você vê que nosso povo está sempre sob ameaça em qualquer lugar que seja. Mesmo os países que mais protegem os judeus, também não quer dizer que são aquela proteção. E em seguida nós falamos, Aleinu meherá leman shemecha. E nos redima, em breve, leman shemecha, pelo seu nome. Quer dizer, nós estamos pedindo para Deus nos redimir, não por nós, nós estamos pedindo pelos nossos méritos, porque quem disse que eu tenho méritos para isso? Não tenho méritos. Eu estou pedindo Leman Shemecha, pelo seu nome, Deus. O seu nome está sendo profanado todo o tempo que nós estamos sofrendo. Todo o tempo que os outros povos nos perseguem. Então, por favor, Deus, faça em favor do seu nome a salvação. Kikel Goel Chazak Ata. Porque você é o Deus Redentor forte. Forte Redentor. Quer dizer, você pode, inclusive, modificar a natureza, Deus. Você tem o poder. Então, se é para nos salvar, você pode fazer a salvação de qualquer forma. Seja de uma forma natural, seja de uma forma milagrosa. Você que tem o poder de fazer a salvação. Baruch Ata Hashem. Afon. Ambas salvações, salvação particular e salvação pelo povo. Baruch Ata Hashem Goel Israel. Você, a fonte das bênçãos é você, Deus. Goel Israel. Aquele que salva, aquele que redime Israel. E aqui nós vemos a diferença que aparece na linguagem. Existe a Brachá antes da Amidá, que termina com as palavras Gaal Israel, que redimiu no passado. Aqui nós falamos Goel no presente, que redime. A diferença é que lá, Gaal Israel, nós estamos falando sobre a redenção do Egito. Então é uma redenção passada, por isso falaram linguagem passada. Aqui nós estamos falando sobre a redenção diária, de todos os nossos problemas. E por isso nós falamos no presente. E como dizem nossos mestres, que o maior milagre que tem é o fato de nós estarmos ainda vivos. A existência do nosso povo é o maior milagre que existe. A parábola que se conta sobre isso é de um sujeito que achava que ele está saudável, mas ele está com algumas pequenas dores. Quando ele foi fazer exames, o médico descobriu que ele está com alguma doença gravíssima. Assim também com o nosso povo. Nós achamos que está tudo correndo muito bem. Não tem, agora não tem perseguições, não está acontecendo nada. Tem um sintominha aqui, outro lá, mas não está acontecendo nada muito grave. E nós não imaginamos que tem sim um perigo muito grande. Afinal de contas, o nosso povo, como o Midrash fala diversas vezes, é comparado a um carneiro no meio de 70 lobos. E é por isso que nós falamos nessa brachá, Goel Israel. Nós agradecemos a Deus e pedimos a Deus e louvamos a Deus como Goel Israel, aquele que redime Israel todos os dias. O fato de nós perdurarmos no exílio, inclusive, é um grande milagre. Logo em seguida dessa brachá, no sidur está embaixo da linha, tem uma brachá que se fala, o Hazan fala nesse lugar, em dias de jejum, que é a brachá embaixo, Aneinu Hashem, que justamente tem a ver com esta brachá, por isso está logo em seguida, mas é uma brachá específica para ser falada em dias de jejum. Quando o Hazan fala Aneinu Hashem Aneinu, atenda-nos, Deus, atenda. Beyom Tzom Ta'aniteinu, nesse dia de jejum, que Vetzara Gdola Anachnu, pois nós estamos num grande sofrimento. Aqui está até falando de forma mais clara o que na outra brachá está oculto. Al Tefen El Risheinu, não olhe para a nossa maldade, não olhe para o que nós fazemos de errado. Ve'altaster panechamimeno, e não se oculte, quer dizer, não oculte a sua face de nós. Ve'altitalam itechinateno, e não deixe passar as nossas preces, não deixa passar de lado. Heyena karov leshavateno, esteja próximo das nossas súplicas. Yehinachas dechalenachamenu, e que a sua bondade esteja sempre para nos confortar. Terem nikra eilecha aneinu, antes sequer que nós chamemos você, já nos responda, já nos atenda. Kadavar sheneemar, como está escrito no versículo, Naya terem nikra uvani ene, e vai ser antes de vocês me chamarem, eu já vou atender. Ode menabrim vani eshma, eles ainda estão falando, eu já estou ouvindo, eu já ouvi. Que ata Hashem haone be'et tzara, pois você é Deus que nos atende nos momentos de sofrimento. Podeu matzil becholet tzara vetzuka, e nos salva e nos redime em todos os tempos de sofrimento e opressão. Baruch atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus haone be'et tzara, ou haone le'amo be'et tzara, que atende o seu povo no momento do sofrimento. Essa é uma brachá que o Hazan fala em dias de jejum, que é uma continuação, na realidade, do assunto abordado nesta brachá de Re'e'na. Fala. Sim. Sim, verdade, eu não mencionei isso. Na verdade, é assim. Quando se fala, bem perguntado, quando se fala brachá de Selah Lanu, é uma brachá que nós estamos fazendo uma confissão. Nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, da mesma forma que no Yom Kippur, por exemplo, se bate no coração, também nessa brachá se bate no coração em dois lugares. Selah Lanu Avinu Kihatanu, perdoe-nos, nosso Pai, pois pecamos, quando pecamos, ratano. E depois, mechalano, marquenu kifashano. E nos perdoe, nosso Rei, pois nós pecamos. Então, nas duas vezes fala pecar aqui, ratano e fashano, se bate no coração. Então, de uma forma geral, a maioria das pessoas batem sempre. Qualquer reza que tem slachlano se bate no coração. A única exceção que não se bate no coração é na reza que vem logo depois de Yom Kippur. Arvit, depois de Yom Kippur, quando termina Yom Kippur, quando já todo mundo já sai da sinagoga, quem sobrou lá que está rezando, no Slach Lanu, aquele não se bate no coração, porque você acabou de pedir perdão, você está com ficha limpa, já vai bater no coração? Não, então não se bate mostrando que a gente sabe que está com ficha limpa. Agora, segundo alguns costumes, só se bate no coração nas rezas que se fala Tachanun. Então quer dizer que em dias especiais que não tem Tachanun, por exemplo, Rosh Chodesh, não se fala súplicas depois, ou nos dias intermediários de Pesach, de Sukkot, assim por diante, então segundo esse costume não se bate no coração nessas rezas.